Então, o que é que a gente tem que se ligar em relação à valvopatia? Se eu pudesse escolher uma valvopatia só para pedir na prova, qual seria? Sem dúvida nenhuma, estenose aórtica. Primeira coisa, o meu paciente tem uma valvopatia importante, eu recebi ele no consultório. Ele me diz que não tem sintoma algum, tá de boa. Eu tenho que mexer nesse paciente agora ou não? Classicamente, a gente mexe quando o paciente tem sintoma, mas existem esses fatores complicadores para todas as valvopatias, que se o paciente o estiver, você tem que indicar a intervenção, mesmo no paciente assintomático. Seriam o quê? Fração de ejeção ruim já, intervém. A área valvar muito baixa, que seria a estenose aórtica crítica, né? O muito importante que os americanos chamam. Mesma coisa, gradiente médio muito alto, acima de 60, velocidade máxima acima de 5. Em relação ao teste ergométrico, mas Eduardo, vou pedir teste ergométrico para paciente com estenose aórtica importante, você está de brincadeira, né? Você pode pedir se o paciente não tiver sintoma. Se ele tiver sintoma, acabou, vai intervir, ponto final. Se o paciente não tiver sintoma, você pode mandar para o teste ergométrico com alguém habilitado, e aí você vai querer ver o quê? Queda de pressão sistólica, sintoma. 20 a 30% desses pacientes dizem que são assintomáticos. Na hora que você joga ele lá na esteira e fala, doutor, pode parar que eu tô cansado. Opa, filho, então você não tá sintomático. Vamos embora intervir. Então isso daí é importante. Estenose aórtica importante, por definição, é aquela que tem área valvar menor ou igual a 1 centímetro quadrado. Se tiver um gradiente médio alto, maior ou igual a 40, fechou. Fechou, felicidade, não tenho dúvida, o diagnóstico é esse e tal. Esse é o fácil, ele não está pedindo tanto fácil, ele está pedindo os mais difíceis. Os mais difíceis são o quê? Aquele paciente que tem uma área baixa, mas tem uma disfunção de ventrículo esquerdo. E isso faz com que o gradiente fique baixo, porque é lógico, né? Mesma coisa de uma mangueira, se você está aqui com a mangueira aberta, colocando o dedo aqui para ela sair o jato, se eu diminuo aqui a vazão da mangueira, o jato, né, o barulho, né, da água saindo vai ser muito menor. É isso que acontece. Aí a dúvida é o seguinte, quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Era uma estenose aórtica importante que pifou o ventrículo esquerdo, ou é um paciente com doença de Chagas, cardiopatia isquêmica, e que o ventrículo está ruim por causa disso e a estenose aórtica é discreta. Não sei. O que é que eu vou fazer nesses casos? Ecoestresse com dobutamina. Você faz um protocolo lá um pouquinho diferente, até 20 microgramas e tal. O que é que você vai querer ver, resumindo? Em última instância, se na hora que você injeta a dobutamina a área continua baixa e o gradiente sobe, isso confirma que é uma estenose aórtica importante. Não, eu injetei dobutamina, a área que era de 1 foi para 1.4. Acabou, isso não é estenose aórtica importante. Resumindo, é esse o raciocínio. E ainda tem um tipo mais difícil ainda, né, para quem não faz eco, que é a estenose aórtica paradoxal. Que é o quê? O paciente tem uma área valvar baixa, tem uma fração de ejeção boa, você vê lá no eco o ventrículo bonitão lá, contraindo, e tem gradiente baixo. Você fala, pô, não faz sentido. Gradiente baixo, área baixa, qual é a lógica? A lógica é isso, né? Você tem um volume sistólico ejetado, e esse número aqui tem que saber, menor do que 35 ml por metro quadrado, e é esse volume sistólico baixo que vai justificar o gradiente menor. Nesse caso, para eu tirar a dúvida, vai adiantar fazer ecoestresse? Não vai, o ventrículo do paciente está lá bonitão já, não tem por que você jogar dobuta. Você tem até risco de complicação. O que você vai fazer nesses casos é isso daqui. Score cálcio valvar. Se o score cálcio vier pipocado, acima de 1.600 em homem, 1.650 em homem, 1.200 em mulher, indica que a estenose aórtica é importante, e aí você vai tender a encarar como tal.